Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Desejamos tudo de bom para você, prezado amigo. Estamos voltando. Aqui está a Palavra de Deus. Estamos com ela aberta. Nós agradecemos muito a Deus por esse encontro que temos todos os dias neste horário, através desta emissora, para o estudo da Palavra de Deus. Nós agradecemos as cartas. Os ouvintes nos escrevem fazendo comentários sobre o nosso programa. Agradecemos muito. Aqui temos uma cartinha que vem de Vitória da Conquista, Bahia. Ela diz assim: quero expressar a minha gratidão a Deus por conservar no ar o programa Através da Bíblia, um programa que orienta a cada ouvinte o caminho da verdade, que é Jesus Cristo, e explica a Palavra de Deus na luz do seu Santo Espírito. Tenho sido muito beneficiado espiritualmente com este programa. Sintonizo este programa desde 1972 e faço orações com alegria para que ele permaneça no ar. Muito obrigado, ouvinte. São palavras como estas que nos motivam, nos encorajam muito no trabalho do Senhor. E nós vamos lembrar o nosso endereço para que outras pessoas também nos escrevam. As cartas são importantes porque através delas nós podemos saber quem está nos ouvindo, onde o nosso programa está chegando e quantas pessoas estão sintonizando o nosso programa. Por isso que as cartas são importantes e nós agradecemos a todos e elas nos motivam muito. Mas agora vamos orar. Ó Deus amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua paz que domina, que reina em nossos corações, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pela tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Deus amado, que continues falando aos nossos corações, esclarecendo-nos a tua palavra. Quão preciosa é, Senhor, a tua palavra para todos nós, Senhor. Que tu nos deis uma compreensão e entendimento maior, Senhor, da tua revelação. Visita os enfermos, os doentes, Senhor, nesta hora. Intercedemos em favor de todos os nossos queridos ouvintes, Senhor. Visita os lares, as famílias, Senhor, com a tua bênção, com o teu poder. Pedimos perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Estamos hoje, prezado amigo, no capítulo 13 do livro de Zacarias. Nós vamos ler o primeiro versículo. Naquele dia haverá uma fonte para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e impureza. Bem, amigo, essa fonte que é aberta para ajudar o povo a se libertar dos seus pecados é Cristo. Aliás, foi também essa fonte aberta por Deus para nos libertar dos nossos pecados. A fonte que nos foi aberta aconteceu no Calvário. É como diz um dos nossos hinos: achei uma fonte carmesim que meu Jesus me abriu. A fonte é carmesim porque dela flui o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma fonte na qual nos lavamos e nos limpamos dos nossos pecados. Nós temos um outro hino que diz: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Nós somos lavados com o sangue do Cordeiro. Cordeiro é Cristo, Filho de Deus. Sem essa fonte, ninguém pode remover pecado nem impureza. O apóstolo João diz na sua primeira epístola: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E é Jesus que se constituirá numa fonte para lavar os pecados, para tirar as impurezas dos judeus, para que esses pecados e essas impurezas sejam completamente removidos. Observe bem o que nos diz o versículo primeiro. Vamos lê-lo novamente. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza. Não existe, prezado amigo, nenhuma outra fonte aberta para remover o pecado, para remover a impureza do coração do homem. Isso aqui é fundamental para a salvação. O pecado tem que ser removido para que o homem possa ser salvo. para que o homem seja redimido, para que o homem possa ter comunhão com Deus. Todos os homens têm o problema do pecado. Não há outra exceção senão a de Jesus. Todos os homens são pecadores e a única exceção que se faz é a de Cristo. Os que negam a existência do pecado estão impedidos de ver por uma cegueira espiritual produzida pelo próprio pecado e pelo próprio diabo. O apóstolo Paulo diz que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Só uma cegueira pode levar o homem a negar a triste realidade do pecado. Os adeptos da seita Sechonoye negam a existência do pecado. Eles dizem que pecado não existe. Ora, amigo, pecado, conforme a Bíblia, existe, é transgressão, é rebelião contra Deus, é falta de conformidade com a lei de Deus, é errar o alvo, é se desviar do propósito para o qual foi criado por Deus. Agora surgem aqueles que negam o pecado, a existência do pecado. Não é de estranhar? É de estranhar que em pleno século chamado das luzes, tanta gente apareça completamente nas trevas, não vendo aquilo que até os indígenas e pagãos de todos os tempos nunca puderam negar, como também os homens mais civilizados e cultos de todas as épocas. Todos têm de admitir em todos os tempos a existência do pecado. Quem negou a existência do pecado foi Satanás, lá no Éden. E certamente qualquer seita ou religião ou indivíduo que chega a negar a existência do pecado tem a mesma procedência. Satanás, na forma de serpente, chegou a dizer à primeira mulher que pecado não existia. Deus havia dito a Adão e Adão havia dito à sua mulher que comer do fruto da ciência do bem e do mal era pecado. Era proibido. Deus havia dito isso a Adão. Adão havia dito isso à mulher. Eva estava perfeitamente convicta de que era proibido se comer aquele fruto. Era pecado. Agora, Eva chegou a dizer a verdade à serpente quando afirmou que Deus havia dito que não se deveria comer daquele fruto. A mulher repetiu para a serpente na hora que estava sendo tentada. Então o diabo disse à mulher, certamente não é assim. E Satanás negou as consequências do pecado, que é a morte. Certamente, disse Satanás, certamente não morrerás, porque Deus havia dito que se comessem do fruto proibido, morreriam. Satanás chegou e disse, certamente não morrerás. Isso é negar o pecado? É negar as consequências do pecado? É sobre esse mesmo fundamento da mentira e da blasfêmia que o homem continua hoje enganando as pessoas e negando a existência do pecado. Davi diz, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. O apóstolo Paulo diz, não há um justo, nem sequer um. Todos pecaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Bem, amigo, há pecado porque existe um Deus. Há pecado, há transgressão, porque existe um Deus moral, um Deus santo, um Deus justo, um Deus soberano, um Deus que criou o universo, um Deus que criou leis no universo, um Deus contra o qual pecamos. Há pecado porque existem leis justas e santas, leis morais e retas. E contra essas leis e contra Deus o homem peca. Não vivemos num mundo amoral, criado por um Deus amoral. O nosso Deus é um Deus moral. O pecado existe. E para negar isso é preciso ser mentalmente cego ou espiritualmente cego. Quando o diabo consegue negar a existência do pecado, que é uma transgressão às leis de Deus, que é uma ofensa ao Deus vivo e verdadeiro, então o homem se acha supostamente livre para pecar, para transgredir, para viver no mundo sem nenhuma preocupação com as leis de Deus, como se o homem estivesse vivendo no mundo amoral ou no próprio inferno, onde talvez não existam essas leis morais. Quando o diabo consegue insinuar à mulher que não era pecado comer do fruto proibido, nem haveria qualquer consequência desastrosa em comer tal fruto, A mulher então se entregou exatamente à sedução, à cobiça, e comeu do fruto proibido por meio do qual entrou o pecado no homem e no mundo, trazendo para toda a humanidade tragédias tão grandes e permanentes. Agora, para os adeptos da seita Sechenoye, e para muitos, não existe pecado, não existe transgressão. Agora, é de se perguntar, quem é que está incutindo essa ideia na cabeça dessa gente? É aquele mesmo ser que lá no Éden conseguiu incutir na cabeça de Eva que não pecaria se comesse do fruto que Deus lhe havia proibido comer. Pois bem, não há pecado, afirmam certas pessoas. Agora, se essas pessoas pegam o jornal da cidade e leem as páginas policiais onde encontramos os grandes crimes, os grandes roubos, os grandes assaltos, estupros, injustiças, pornografias, imoralidades. Agora eu pergunto, isso aí se chama pecado ou se chama virtude? Essas coisas são virtuosas ou são pecaminosas? Isso aí retrata o que, então? Bem, amigo, se isso aqui não é pecado, então são virtudes. Agora, amigo, para muita gente, isso aí é a maneira das pessoas viverem e se divertirem, passarem o seu tempo. Agora, à luz da Bíblia, à luz do Evangelho, à luz do cristianismo verdadeiro, cometer crime é pecado, roubar é pecado, assaltar é pecado, estuprar é pecado, adulterar é pecado, fornicação é pecado, injustiça é pecado, exploração é pecado, desonestidade, deslealdade, pornografia, imoralidade, tudo isso é pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Pecado é algo universal, amigo. Universal e individual. Atingiu a raça toda e a própria terra. A terra toda foi afetada pelo pecado. O coração do homem está cheio do pecado. E o homem que não conhece a revelação de Deus, ou nega a existência do pecado, ou então que reconhece a existência do pecado, mas que não sabe como removê-lo ou como escapar dele, então, aí está o grande problema. É o caso dos pagãos de todos os tempos, que sempre admitiram a existência do mal, do pecado, e por isso sempre tiveram em seus cultos e práticas religiosas algum tipo de sacrifício ou de oferta pelo pecado, nós podemos dizer, que o próprio sistema espírita de reencarnação admite a necessidade que tem o homem de se libertar dos seus erros, de suas faltas, das suas injustiças, e do que nós, os evangélicos, e a Bíblia chamamos de pecados. Então eles defendem a libertação desses erros através de processo de reencarnação e de sofrimento. Mas isso aí é um sistema pagão, totalmente desprovido de qualquer fundamento bíblico, evangélico, lógico, desprovido de qualquer fundamento racional. Há também aqueles que pregam e ensinam uma espécie de purificação ou purgação ou depuração dos pecados num lugar de sofrimento, no além, para onde as pessoas vão, os adeptos dessa religião vão. Outros estão pregando e ensinando aberrações antibíblicas e extra-evangélicas que são, por exemplo, criações e invenções dos homens. Ainda bem que Deus não nos deixou na dependência dessas religiões ou desses religiosos no que se refere à nossa salvação. Graças damos a Deus porque Ele nos abriu uma fonte no Calvário, por meio da qual nós podemos ficar livres dos nossos pecados, das nossas impurezas, das nossas consequências e da condenação do pecado. Nós somos salvos através da fé no sacrifício realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é a fonte aberta para a nossa salvação. Agora vamos para o versículo 2. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Nós estamos aqui, amigo, encontrando novamente a expressão característica do livro de Zacarias, que é naquele dia.
naquele dia. Está se referindo ao dia do retorno de Cristo ao mundo. Será o dia em que Jesus limpará e purificará Judá e Jerusalém. O que é que vai acontecer então naquele dia, segundo o profeta aqui? Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. O pecado da idolatria é um dos mais terríveis pecados. É estranho que nessa passagem se registre ainda o pecado da idolatria do povo de Judá, pois esperava-se que esse povo tivesse ficado completamente livre desse pecado de idolatria depois do seu cativeiro de 70 anos na Babilônia. Mas aqui está falando dos ídolos. Que ídolos são esses? Que ídolos eram esses? Eram pequenos ídolos, usados em algum lugar na casa. O povo nunca se libertou dessas superstições perigosas. É o que hoje nós podemos chamar de amuletos, passes, figas e outros objetos ligados à idolatria, à superstição, ao espiritismo, ao ocultismo, à feitiçaria, à bruxaria. Por essa passagem aqui, nós podemos compreender quão difícil é o povo se libertar da idolatria. O povo judeu, vivendo ao lado e no meio das nações pagãs, assimilou muitos dos seus costumes morais e religiosos. E um dos maiores pecados de Israel foi o da idolatria. E Deus, conhecendo o perigo desse envolvimento judeu com os costumes pagãos, condenou desde o começo a idolatria e a feitiçaria. Nós encontramos nos livros escritos por Moisés, nos 5 primeiros livros da Bíblia, várias passagens em que Deus condena frontal e abertamente o uso de imagens de escultura, ou então a prática de culto ou veneração a ídolos ou a imagens. Um dos mandamentos de Deus no Decálogo, nos 10 mandamentos, é o de não se fazer imagens, nem adorá-las. Deus não somente proíbe se adorar imagem ou se venerar imagens, mas também proíbe fazê-las. É maldito quem faz e maldito quem adora, diz o texto. Quantas pessoas que se dizem cristãs, mas que usam ainda imagens em suas casas, imagens que não são fotos, que não são quadros reais daquelas pessoas ou daqueles seres do passado? Pois não ficou, prezado amigo, retrato ou quadro dessas pessoas? Algumas dessas imagens, por exemplo, de um mesmo santo, de uma mesma santa, essas imagens aparecem, muitas vezes, com a fisionomia diferente. O mesmo santo aparece, por exemplo, no Japão de um jeito, na China de outro, na América de outro, no Brasil de outro, com cores diferentes. Na África também aparece com outra cor. Tudo isso, prezado amigo, é proibido por Deus na sua palavra. Deus é o Deus de todos, de todas as raças, de todas as cores. Deus não faz distinção. O Deus é o Deus de todos, do preto, do branco, do amarelo. Não faz diferença de cor. Agora, essas imagens que aparecem com cores diferentes, dependendo do país, com fisionomia diferente, dependendo da nação, então isso não dá para crer, não é mesmo? Tudo isso é proibido por Deus na sua palavra, amigo. Nós lemos assim no livro de Êxodo, capítulo 20. Deus dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem as darás culto. Então, amigo, Deus proíbe-se fazer imagem de escultura, mesmo daquilo que se acha no céu, mesmo de pessoas que se acham no céu na terra. Diz que não se deve adorar imagens, nem se deve prestar cultos a imagens, culto nenhum, de qualidade alguma. Deve ser prestado às criaturas de Deus, nem mesmo aquelas criaturas que estão no céu, nem aos anjos, nem aos santos. Só Deus deve ser adorado, amigo, pelo que a Bíblia ensina. Agora você pergunta, mas o que é que Jesus Cristo diz sobre isso? Ele que fundou o cristianismo. Ele pensa como Moisés? Ele pensa como Deus no Velho Testamento? É claro que sim, amigo. Jesus é Deus. Ele pensa da mesma forma que Deus no Velho Testamento, que Moisés no Velho Testamento. Jesus é Deus. Ele pensa da mesma forma. Não há divisão no pensamento entre as pessoas da Trindade. Senão, abra sua Bíblia, aí no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10. Veja o que diz o próprio Cristo. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Agora, amigo, não esgotamos ainda o versículo 2 de Zacarias, capítulo 3. Vamos lá, vamos ler. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando Jesus voltar a segunda vez, amigo, eliminará os ídolos e os falsos profetas e os demônios, que são os espíritos imundos. Nós vamos considerar agora os profetas aqui mencionados e depois então falaremos sobre o espírito imundo. No seu sermão profético, Jesus falou a respeito desses profetas aqui referidos. Ele diz assim, conforme lemos em Mateus 24 e 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No mesmo capítulo, versículo 24, lemos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Esses falsos profetas são chamados pelo apóstolo João de anticristos. Pois João diz na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 18, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Nós iremos ter muito cuidado com esses falsos profetas, porque eles aparecem em duas frentes. Numa se colocando no lugar de Cristo, substituindo a Cristo, e a outra colocando-se contra Cristo. E há muita gente contra Cristo. Há muita gente contra Cristo. Bem, amigo, nós temos então aqueles que procuram substituir a Cristo, se colocando como se fosse o substituto de Cristo. O apóstolo João diz assim, no capítulo 4, versículo 1 da sua primeira epístola. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Esses falsos profetas são conhecidos pelas suas próprias mensagens e pelas suas obras. As suas mensagens não têm fundamento seguro nas Sagradas Escrituras. Então esses falsos profetas podem usar até a Bíblia. Podem até citar a Bíblia como pretexto para acreditar as suas mentiras diante de um povo crédulo. E depois as suas vidas são como as vidas daqueles fariseus a quem Jesus chegou a chamar de hipócritas, sepulcros caiados. O crente deve ter muito cuidado com esses falsos cristos, com esses falsos profetas. Pois como Jesus mesmo disse, se possível for, enganarão os próprios eleitos. Mas o autor aqui fala também do espírito imundo. O profeta Zacarias termina esse versículo falando sobre o espírito imundo que será removido. Nós vamos novamente ao versículo. Vamos ler o versículo todo. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Prezado amigo, o espírito imundo será também eliminado. Agora, o que quer dizer espírito imundo? Há muita gente que não sabe. É que muita gente não conhece a Bíblia. No Novo Testamento, principalmente, nós encontramos espíritos maus, tomando conta de pessoas, pessoas endemoniadas, espíritos maus, satânicos, espíritos imundos, como a Bíblia chama, tomando conta das pessoas, dominando as pessoas. E Jesus Cristo libertou as pessoas do domínio desses espíritos maus. São esses espíritos que continuam enganando as pessoas. Enganam as pessoas nas sessões espíritas, nos terreiros e de muitas outras formas. Só o Evangelho de Cristo pode, de fato, libertar o homem do poder satânico. Só o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, para a salvação e libertação de todo aquele que crê. Bem, amigo, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.